você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, se o que você quer.
Da madrugada, os mosquitos não me deixam dormir para nada.
Dentro de mim, uma lembrança escorre e desce quente junto do último gole.
Olhando pra uma cara rara, do lado do mistério do cara.
Na solitária, já faço em semanas. O mundo discursa, a terra é plana.
É isso aí, minha gente. Começamos o segundo bloco com a música Paranoia de Fumo, música lançada no auge da pandemia em setembro de 2020 pela banda curitibana As Cigarras. Essa aqui é uma letra aí da paraguaia e de quem? Só a produção para ela me colocar aqui. Thaís da Albuquerque. As Cigarras é uma banda muito bacana, só de mulheres. Solta o som, mig. É isso aí, minha gente. Então vamos lá, vamos voltar pro papo de hoje. Hoje estamos falando aí com Ana Azevedo, Ana Carolina Azevedo, ela que é mediadora de leitura, conselheira municipal de cultura pela Regional Boa Vista e membro do Foro Setorial de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. Então, Ana, vamos retomar. Eu acho que é legal a gente também falar um pouco sobre a questão do mercado, né? Apesar de ter uma, ir para um outro caminho, eu acho que tem uma relação também, né, com quem produz aí literatura. Para a gente falar um pouco sobre essa questão, né? Hoje em dia a gente entende que existe uma questão com as livrarias físicas, né? De algumas lojas grandes e redes de lojas grandes fechando, mas isso não significa que a literatura não esteja, né, em efervescência, a cena não esteja se difundindo de outras formas. Vide aí novas editoras que estão se criando, editoras independentes. A internet também tem uma questão muito importante nisso, né? Hoje em dia o próprio escritor, escritora pode fazer a venda dos seus livros também. Então, de alguma forma, as lojas podem estar fechando, mas isso não significa que os livros não estão sendo comercializados e a literatura está, consequentemente, sendo feita. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, queria saber do seu pensamento sobre essa questão, né? E até porque, de alguma forma, né, se a gente pensar em edital, né, quem está fazendo a literatura, às vezes, para tentar um edital de iniciante, ele não tem como ter essa obra lançada, editada, enfim, né? Então, isso acaba gerando um conflito também. A pessoa, ela não consegue nem lançar aí o seu livro, às vezes, por falta de dinheiro, enfim, de ter um aporte financeiro, mas, ao mesmo tempo, não consegue, né, um incentivo da própria prefeitura, do próprio Estado, nesse sentido que, obrigatoriamente, tem que fazer isso, né? Isso está em lei. Então, é uma situação um pouco delicada também para quem está dentro dessa cena. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas questões. Eu acho que são questões interessantes também, né, dentro dessa situação da literatura, né, de modo geral.
Durante muito tempo, a literatura ela ficou essencialmente atrelada ao livro suporte físico, né? Como se a cena literária se resumisse à publicação em impressos, né? Enfim, jornais, revistas. E existe uma tendência de decréscimo, assim, na questão de grandes livrarias, na questão de consumo de literatura, pensando na literatura enquanto produto, né? Tem essa tendência de decréscimo, inclusive na frequência da leitura, né, por parte dos leitores. Eu acho legal citar, Diego, que existe uma pesquisa, né, chamada Retratos da Leitura no Brasil. Ela é publicada a cada 2 anos, né? E a última traçou um perfil pautado no ano de 2021. Muito se falou, assim, o senso comum, inclusive em jornais, pesquisas feitas pelo setor econômico e não cultural, que as pessoas estão lendo mais por causa da pandemia. E, de fato, muitas pessoas começaram a ler nesse período de privação de contato social, né? Muitas pessoas passaram a consumir arte muito mais intensamente durante o período da pandemia. No entanto, essa pesquisa, Retratos de Leitura, ela coloca que no ano de 2021, 52% da população brasileira se afirmou leitora, enquanto que em 2019 eram 56%, né? Então, aí você já percebe uma tendência de queda de 4%. Dizer que 52% da população brasileira é leitora, você pode pensar que é um dado positivo, mas nessa faixa percentual, essa faixa ela abrange desde os leitores de literatura como leitores de qualquer outro tipo de livro, inclusive a Bíblia. Falando importante, sobre a Bíblia é o livro mais lido em literatura no Brasil. Se você for somar todos os outros tipos de livro, os leitores de Bíblia, sei lá, são 5 vezes mais, 6 vezes mais, né? Então, a gente tem uma deficiência de leitura, sim, e isso vai impactar diretamente no mercado, né? Porque se você tem poucas pessoas procurando leituras, você vai ter dificuldade, de fato, de vender e comercializar os livros. Isso é agravado ainda mais pelos portais de internet do tipo Amazon, que a gente sabe que tem uma precariedade do trabalho, do trabalhador, né, dessas plataformas, e essas plataformas conseguem baratear o preço a tal ponto que torna-se muito, muito difícil para as livrarias presenciais competirem com a Amazon, enfim, né, existe uma decadência do trabalho, né, a gente sabe de casos, inclusive, de trabalho escravo, etc. e tal. Então, você pensa que você compra um livro na Amazon por R$15 e lá na livraria está custando R$40. E é difícil essa competição, né? Então, a gente precisa também, de alguma forma, conscientizar o leitor para que frequente pequenas livrarias, que consuma... que compre livros em livrarias independentes, para que esse mercado não suma, né, e acabe se tornando só uma filial da Amazon aqui no Brasil, enfim. Então, a gente tem esse panorama de um decréscimo de número de leitores. Você colocou sobre a internet, a pesquisa Retratos da Leitura apontou um dado importante, que apenas 7%... das pessoas que usam a internet, de fato, só 7% lê. Isso é um número muito pequeno, né? Então, quando você ouve o senso comum dizendo que aumentou o número de leitura, pode ter aumentado em alguns aspectos, mas os números ainda são baixos, né? Por isso é tão importante, pensando aqui num nível local, por isso é tão importante o investimento do poder público na cena literária, né? Porque aí você fomenta a criação, fomenta o trabalho do escritor, valoriza esse trabalho, fomenta a formação leitora e fomenta a circulação de livros, né? Existe, né, essa tendência para o digital. A gente sabe que a música, por exemplo, já passou por esse processo do analógico para o digital, embora o analógico sempre vai ter o seu apelo. E a gente está nessa transição do livro, né? Muita gente consegue publicar, se autopublicar pela internet. Isso é um movimento muito válido, sem dúvida. Mas aí, por exemplo, se eu publico um livro na internet e essa obra deixa de ser inédita e eu não posso concorrer com essa obra lá no edital do Fundo Municipal, por exemplo. Então, de fato, existe essa dicotomia, esse paradoxo de pensar, né, do escritor tentar se localizar. Será que eu vou publicar por meio digital? Será que eu vou bancar uma publicação do meu bolso? E isso é custoso, né? Demanda muito investimento. Será que eu vou submeter meu livro à apreciação de editoras ou para editais, enfim, é um caminho árduo, mas quem está envolvido na área acaba se adequando a essas questões e tentando sobreviver de alguma forma e tentando de alguma forma colocar as suas obras para circular.
Exatamente. E o recorte que você traz aí desse estudo, né, que é muito relevante quando a gente está falando também do mercado. E eu acho bacana falar aqui sobre a importância do mercado, né, nesse sentido da venda, da comercialização, mas a gente, eu acho que você fechou a sua fala também, né, situando aí a questão do fomento, porque não, afinal de contas o fomento, né, ele é importante para a gente desenvolver uma cena literária, para que haja uma interação entre os fazedores de literatura, formação de público também. Então, tudo isso está embutido dentro desse fomento. Isso é muito bacana ressaltar, né? O mercado está ali, ele existe, mas se a gente pensar em grandes livrarias, elas vão trabalhar com grandes autores, né? Vão fazer lançamentos de livros de grandes autores. Então existe um nicho também muito específico. Mais um motivo, né, da gente estar colocando essa temática hoje no programa. Mas eu acho importante também, Ana, a gente falar sobre a gestão, né? Eu acho que a gente está fazendo críticas aqui, eu acho que é muito importante ser feita essa crítica, até porque são 3 anos sem esse incentivo, né, tão necessário. Mas eu queria saber de você como é que está a situação da cena literária em Curitiba hoje, inclusive dessa gestão, né, da Fundação Cultural, referente aí, a gente falou de casas de leituras, que são ferramentas, equipamentos muito importantes, né, para a cultura, para a literatura da cidade. Então conta um pouco para a gente, porque às vezes a gente, né, também critica, agora de forma, claro, com necessidade, né, a crítica agora se faz importante, mas também é importante contextualizar como é que está a cena, como é que está a Fundação Cultural nesse sentido, né?
Exatamente, a gente, enquanto cidadão e cidadã, a gente precisa criticar e cobrar aquilo que falta, mas a gente também precisa reconhecer e enaltecer aquilo que tem sido feito, né? Eu vou traçar aqui um panorama sobre a literatura, né? A gente aqui em Curitiba, a gente é beneficiado por um programa municipal de incentivo à leitura chamado Curitiba Lê, que é um programa gigantesco, que tem uma penetração em todas as regionais, em todos os bairros da cidade mesmo. Ele é um programa que foi lançado em 2010, portanto, já temos aí 12 anos ininterruptos de Curitiba Lê, e o Curitiba Lê é responsável pelas casas da leitura na cidade, né? São 17 espaços de leitura que contemplam as casas da leitura. Tem casa da leitura em todas as regionais, né? A gente divide Curitiba em 10 regionais administrativas e existem casas da leitura em todas as regionais. Algumas regionais, inclusive, têm mais de uma casa da leitura. E além das casas, tem o bondinho da leitura, que é bastante conhecido pelo curitibano ali na Rua 15. Então, esse programa, ele promove o incentivo à leitura em escolas municipais e colégios estaduais. Ele atende também instituições ligadas à ação social de Curitiba, sempre com o intuito do incentivo à leitura. O Curitiba Lê é muito importante para a cidade. Ele, nesse momento, encontra-se sucateado também. Quando ele foi lançado, Diego, é importante falar sobre isso. Quando o Curitiba Lê foi lançado em 2010, a ideia é que existisse um mediador de leitura por espaço da leitura, né? Quem é o mediador? É essa pessoa que pensa na gerência da Casa da Leitura, que está pensando nas atividades que a Casa da Leitura oferece e que frequenta as instituições. O mediador é quem vai na escola, vai contar história, vai fazer uma roda de leitura, enfim. Existia essa cláusula, inclusive, né, junto com o ICAC, que é o Instituto Curitiba Arte e Cultura, que gerencia. Ele é terceirizado da Fundação Cultural. Eu prefiro não entrar nessa questão porque tem um outro embrólio envolvendo o ICAC. Mas eu não vou falar sobre isso. O que eu tenho a falar é que as casas da leitura nesse momento encontram-se sucateadas no que diz respeito aos recursos humanos. Se antes tinha essa disponibilidade de um mediador por espaço da leitura, hoje em dia, cada mediador trabalha em duas casas da leitura, né? Então, você vê que existe uma sobrecarga de trabalho, inclusive. E é importante tocar nesse ponto, porque eu sou conselheira municipal pela Regional Boa Vista, né? Eu represento 12 bairros aqui da cidade. E existia uma casa da leitura no Parque São Lourenço, a Casa da Leitura Augusto Stresser. Devido às obras do Memorial Paranista, né, que foi um empreendimento grandioso que o prefeito fez questão de investir, de alardear, bem no estilo greca de ser mesmo. Não estou também desmerecendo, né, o Memorial Paranista, afinal, ali tem um acervo importante do João Turim, mas quando ele foi fechado, o Centro de Criatividade de Curitiba foi fechado, fechou-se também as atividades da Casa da Leitura e foram interrompidas as atividades do Centro de Criatividade. Né? Então, existiam muitas oficinas ali, existia uma comunidade de alunos e comunidade de artistas ali, e com as obras do Memorial Paranista, essas duas atuações, tanto do Centro de Criatividade quanto da Casa da Leitura, foram interrompidas. O Memorial ele é inaugurado em 2021, acredito que foi em maio, e ao ser inaugurado, ele deixou fez permanecer fechada a Casa da Leitura. Portanto, a gente tem um equipamento, mais um déficit da fundação em relação à literatura. A gente tem uma Casa da Leitura fechada que atendia uma grande comunidade, que atendia muitas instituições. A gente tem um acervo muito grande que era dessa Casa da Leitura, que encontra-se parado nesse momento e sem previsão nenhuma de reabertura da Casa da Leitura, o que também é muito triste para a nossa cena literária, né? E também sem previsão nenhuma de retorno das oficinas do Centro de Criatividade, né? Isso nos entristece muito, me entristece enquanto conselheira municipal da Regional Boa Vista, e é uma queixa também dos agentes culturais aqui da minha regional. Então, em relação à literatura, existe sim um investimento da Fundação no Curitiba Lê, mas é aquilo que eu falei, além de investir em leitor, tem que investir também no, na criação do escritor, né? A gente precisa valorizar isso, e aí nesse sentido a gente até tem a Feira do Poeta, que também é um empreendimento da Coordenação de Literatura, que estimula a autopublicação, né? Aquilo de o escritor bancar a sua publicação e colocar para circular, mas ainda é muito pouco, e isso não contempla o nosso trabalho enquanto artista. Não me contempla enquanto escritora, enfim. E também nesse sentido é importante, mais importante ainda, os editais do fundo, para que essa classe, esse eixo da literatura, seja também contemplado, né? Uhum.
Sim, sim. A gente tem aqui um comentário. Oi, Ana, importante seus esclarecimentos sobre o sucateamento da literatura em nosso município, e também é importante que a população saiba sobre o desmantelamento das atividades do Centro de Criatividade de Curitiba, né? A Adriana Teles está fazendo esse comentário no Facebook, e eu estava aqui pensando também, né? Na verdade, a gente acaba sempre pensando sobre essas situações. Eu não entendo por que a prefeitura, o prefeito, ele lança, né, novos espaços de cultura e não mantém os espaços já existentes, né? Por que não somar, né, a um espaço que está sendo lançado os espaços que já existiam ali? Afinal de contas, como você disse, né, já tinha uma cena cultural ali, né? A gente tinha teatro, tinha o Centro de Criatividade, tinha o pessoal ali da cerâmica também. Era um lugar muito, muito importante para a cultura. E eu não sei por que, né, a prefeitura não pensa em somar, né? Pô, já existe alguma coisa, então vamos somar com mais coisas para deixar isso ainda mais, né? Eu acho que é interessante, dentro desse projeto que você comentou, é bacana falar sobre isso, porque a gente realmente não consegue entender, né, por que não tentar manter questões que já existem com coisas novas. Eu acho que, afinal de contas, isso é muito importante, mas não, tem que lançar coisas novas. Parece que o louro tem que ser dado somente porque foi feito agora. O que existia e que é bom parece que tem que ficar de lado. Enfim, né, isso é uma questão difícil, até porque a gente não consegue entender a cabeça dos outros, e é uma cabeça bem delicada de entender a do senhor Greca, né? Mas enfim.
É verdade.
Ana, a gente vai fazer mais um intervalo, então. Daqui a pouco a gente retoma para, né, trazer o áudio também, para comentar mais algumas coisas nesse último bloco aqui do Vamos à Luta. Então, segura aí, que aqui a gente continua aqui no Vamos à Luta, na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas. Você está ouvindo Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.